sensatez.
É tudo o que precisa de ouvir.
Presidente da Federação Portuguesa pela Vida e Vice-Presidente da Associação dos Juristas Católicos, Isilda Pegado, provou ser, nos últimos anos, uma mulher de armas. Neste momento já não está na Assembleia da República, mas desde que saiu do anonimato para batalhar pelas causas em que acredita, assumiu para o bem e para o mal os riscos de ir contra a corrente. Aceitou conversar comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Foi sempre assim, uma mulher decidida, sem medo?
Acho que sim. Acho que sim. Olha, eu tinha 6 anos e à saída da escola havia um lagarto enorme. E todos os miúdos estavam com medo.
E
eu cheguei lá e tirei o lagarto.
Isso foi fruto um pouco da educação que levou? Fez de si uma mulher batalhadora desde o início?
Acho que sim, que tenho... Quer dizer, acima de tudo as questões da justiça e da felicidade daqueles que me rodeiam. Às vezes mais deles do que até minhas, mas quer dizer, quando a gente vê os outros felizes também fica feliz. E portanto esta preocupação com felicidade toca-me profundamente e portanto se me toca não me deixa quieta e põe-me a agir, né? No fundo é isto que se passa comigo. Eu acho que é uma coisa natural de todos os seres humanos.
O que é que acha que aprendeu de mais importante, por um lado com o seu pai e por outro lado com a sua mãe?
Os meus pais tinham personalidades muito diferentes. E o meu pai, por exemplo, em relação à causa pública, à política, tinha um grande empenho na vida pública e associativa e política. De facto, há aqui uma história de família. E a minha mãe tinha esta dimensão da família, quer dizer, eu por exemplo, apesar das muitas coisas que tenho a fazer, a minha preocupação é que o meu marido nunca esteja em casa sozinho, sem mim. Isto é uma coisa que eu ouvi dezenas de vezes à minha mãe, os homens não estão em casa sozinhos. Mas, quer dizer, é esta unidade, até no casamento, que nos marca e que vem muito pelo lado da minha mãe, esta preocupação de cultivar o casamento, a relação de amor que existia entre eles. Eu percebi há muito na minha mãe. O meu pai era muito mais dedicado à profissão, às coisas públicas em que sempre empenhava e, portanto, acho que as duas dimensões, enfim, estão cá dentro, às vezes criticamente, outras vezes apenas por adesão, mas de facto são dois aspectos muito, muito relevantes para a minha formação.
Como é que recorda a sua infância? Tinha irmãos?
Tenho 3 irmãos, sou a irmã mais velha e logo depois de mim, um ano depois, nasceram as gêmeas.
Fantástico.
Portanto, eu quando naquelas coisas de irmãos tinha sempre uma luta contra 2, porque elas são 2 e que estão sempre em bloco. 12 anos depois nasceu o meu irmão, foi assim um ai Jesus, e a minha descoberta do gosto pelos bebés foi com o meu irmão. Lembro-me que no primeiro ano de vida dele saía do liceu a correr para vir para o pé do berço dele. E pronto, de facto, com uma...
Ele era o príncipe da casa.
Exatamente. Mas também há aqui uma referência maior na minha vida de infância, que é a casa dos meus avós. Nós vivíamos muito próximo dos meus avós maternos e dos meus tios maternos e, portanto, havia como que um clã. A minha avó era uma pessoa muito marcante, era comerciante, os meus avós eram comerciantes e, portanto, marcavam muito presença também nesta dimensão social. Eu lembro-me que em 66, 67, houve umas grandes cheias em Lisboa. A zona do Olival Basto e de ali de Odivelas ficou toda inundada. E eu, quer dizer, tinha 6, 7 anos, e a minha avó, na véspera, num sábado, disse: amanhã vamos ajudar as pessoas que estão com as casas cheias de lama. E eu tinha 7 anos, 6, 7 anos. e lembro-me perfeitamente de andar a lavar as coisas, objetos das casas que eram tirados dentro da lama. Com aquela idade, nós vivíamos em Mafra e, portanto, vieram dois carros, não só com os adultos, mas também com os miúdos, eu e as minhas irmãs, ainda não existia o meu irmão, nem os meus primos, mas, quer dizer, esta preocupação com quem está à nossa volta foi sempre uma constante da nossa família e, portanto, acho uma coisa natural.
Quando é que Deus se tornou importante para si na sua vida? Teve alguma experiência marcante no plano religioso?
Tenho uma experiência seriamente marcante, várias. Quer dizer, eu tenho uma educação religiosa como qualquer criança daquela idade, com a catequese, com a missa. Até devo dizer que em minha casa a prática religiosa dos meus pais não era assim muito marcada. E depois afastei-me ali aos 14 anos, 15 anos. A religião para mim deixou de fazer sentido, enfim, hoje percebo que houve todas aquelas alterações que vieram do concílio e que nós também sentimos, e como que senti que a religião deixava de ser, ou melhor, achei tudo uma banalidade, e portanto se era uma banalidade não valia a pena eu estar na igreja. E acabei o liceu e fiz serviço cívico. E, entretanto, abriu a Universidade Católica o curso de Direito. E como eu queria muito estudar, porque verdadeiramente o que queria fazer da minha vida era estudar, ouvi dizer que a Universidade Católica era melhor do que a pública, e que naquela altura eu também tinha visitado as universidades durante aquele ano e de facto não tinha gostado naquele ano de 76 de ver aquilo que se passava nas universidades públicas. Então inscrevi-me, sem os meus pais saberem, na Universidade Católica.
Isso foi um ato.
Um ato aos 17 anos. 17 anos. Inscrevi-me na Universidade Católica e vim fazer exames sem eles saberem que eu vinha fazer exames. Eu explico porquê, porque parece assim uma tontice de uma miúda. Por um lado, porque eu queria muito fazer um curso sério. Mas, por outro lado, os meus pais tinham aquela convicção que vinha um bocadinho do Estado Novo, que só ia para os colégios privados quem não era bom aluno. E, portanto, o ensino privado era sempre assim, era o ensino dos externatos, e era um ensino menor. E, portanto, eu não ia dizer aos meus pais que iam pagar 1.500 escudos, um conto de 500, para fazer exame, para uma coisa que seria menos boa do que a pública. Então fiz isto sozinha. Nós nessa altura, os exames eram na altura do verão, claro, e nós estávamos na Ericeira e eu, o primeiro dia, disse aos meus pais, eu já namorava, disse aos meus pais, eu preciso de ir, eu quero ir ao cinema com o Eduardo, que é hoje o meu marido. E pronto, naquele primeiro dia não houve problema nenhum. No segundo dia, eu, por volta de meio-dia, estava a comer um iogurte e a minha mãe diz-me, a comer um iogurte antes do almoço. E eu disse, ah, é que eu preciso de ir hoje outra vez a Lisboa. E a minha mãe disse, não vais. E, portanto, ali desatei numa choradeira, até que ela finalmente, depois de ver tanto, e não disse o que era. Nessa altura, portanto, fiz os exames, sem eles saberem, e depois as notas saíam em setembro. Entre, isto eu penso que terá sido por fim de julho, os exames de admissão à Católica, e ela... Só que durante o mês de agosto, os meus pais também tinham um estabelecimento comercial e os meus pais falavam com muita gente e falaram com a engenheira Bocassis e nestas coisas dos filhos entrarem para a universidade e o engenheiro Bocassis ter-lhes dito, ah, e agora há uma universidade muito boa para o curso de Direito, que é a Católica. Então os meus pais chegam a casa e dizem-me, olha, sabes, é uma pena, porque a Universidade Católica abriu um curso de Direito e, portanto, tu podes... tu podias ir para lá. E eu disse, pois, eu estou inscrita e já fiz os exames.
Foi o momento da revelação. Foi, e eles aceitaram bem.
E depois é assim, venho para a Católica ainda com esta noção de que eu vou para a Católica não por uma questão de ser católica, mas por uma questão de que quero estudar muito e bom. E depois, por um lado, parei-me com uma coisa... muito séria, que foi os professores, logo naquele primeiro ano, havia uma fundamentação que não era teológica, nem era, digamos, de igreja, era científica, e que eu reconhecia como uma fundamentação melhor do que as outras que eram apresentadas e que não, nas quais não se percebia a presença de Deus, digamos. Essa foi o primeiro. E depois um segundo aspecto era, eu estava completamente afastada da missa, quer dizer, eu andava na católica, mas não ia à missa. E um dia, eu estava a viver no Campo Pequeno e tinha todos os dias aulas às 8 horas e apanhava o autocarro 32, ou 38, ou um ou outro, que fazia o percurso desde o Campo Pequeno até a Santa Maria, depois descíamos. E um dia, ali na cidade universitária, saía muita gente e, portanto, só ficavam aqueles que iam para Santa Maria, que já eram poucos. Um dia estava no autocarro, eu que era uma aluna, enfim, média, sem grandes relevâncias, e ao fundo do autocarro estava o padre João Seabra. E ele, pronto, estava o padre, que era capelão da Católica, e quando estas pessoas saem, ele diz-me: "Bom dia, Isilda, estás boa?" E eu disse: "Como é que ele sabe o meu nome?" E depois lembrei-me daquilo que tinha aprendido na catequese. Deus conhece todas as suas ovelhas pelo nome, não é? E isto marcou-me profundamente, sabe? E pronto, e a partir daí comecei a ir à missa do Padre João Seabra quando podia. E pronto, é um percurso depois de aproximação a Deus, da qual dou graças, evidentemente.
Sentiu-se inspirado de uma forma especial para algum dos papas que já conheceu?
João Paulo II marca a minha vida, não é? E depois Bento XVI confirma essa. São os dois grandes marcos. O Papa Francisco está a ser uma descoberta, quer dizer, com coisas às quais adir imediatamente, outras custa-me mais a perceber numa primeira abordagem, mas, de facto, o grande Papa da minha vida, quer dizer, eu estava na este meu percurso também depois é acompanhado pelo Papa João Paulo II, que vem a Lisboa, quer dizer, eu preparo a vinda do Papa, sou uma das pessoas que está naquele grupo da capelania que prepara a vinda do Papa João Paulo II, à Universidade Católica, para benzer a primeira pedra da Biblioteca João Paulo II. Portanto, a minha vida cruza-se com a vida de João Paulo II. E portanto, há assim uma proximidade muito grande com este Papa.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está a Isilda Pegado. Há já vários anos que procura fazer a diferença na sociedade portuguesa, assumindo também como jurista casos difíceis que outros abandonariam porque trazem pouco ou nenhum lucro. Vamos continuar a conversar daqui a alguns instantes. Não saia daí. Em 2001, nos Estados Unidos, uma mulher decidiu levar até ao fim a sua gravidez, apesar de saber que o filho nasceria com deficiências físicas e cerebrais graves. Em vez de abortar, como sugeriam os médicos, preferiu rezar, confiante na intercessão de Paulo VI. No fim, o filho nasceu sem nenhum problema. Duvidando ainda de que a criança fosse perfeita, os médicos quiseram aguardar que chegasse à adolescência para se pronunciarem. E assim aconteceu. Quando completou 13 anos, a cura foi dada como certa, mas também como cientificamente inexplicável. Para os teólogos da Santa Sé, tratava-se de um milagre alcançado por intercessão de Paulo VI, o Papa que fez da defesa da vida o programa do seu pontificado. Esta manhã comigo, aqui na Renascença, está uma mulher que assumiu também esta causa como programa de vida, Isilda Pegado, que há já vários anos trabalha em prol da vida. Mas pergunto, o que é que a levou a estudar direito? Percebeu desde cedo que havia batalhas que só se poderia travar no campo jurídico?
Este gosto pela justiça social. Quando interpela uma pessoa é muito forte. Admito que haja pessoas que têm uma vida nobre e digna sem terem esta preocupação. Mas eu tenho, quer dizer, isto das pessoas serem justamente tratadas e dignamente tratadas é uma coisa que me interpela bastante. Esse caso que acaba de apresentar do milagre é engraçado, que a primeira vez que se põe a questão do aborto na minha vida é nos debates do Parlamento. Em 84, eu estava a casar-me quando houve esses debates da primeira alteração à lei do aborto e, portanto, estava muito empenhada no meu casamento. A questão não se colocou muito pessoalmente. Em 97, 98, que se faz o primeiro referendo, de facto, há aqui um empenho grande em que eu me envolvo. E, portanto, João Paulo II era a nossa fonte de saber, quer dizer, eu organizei na garagem da minha casa um grupo de gente que fizemos durante aquele mês anterior ao referendo na zona do Oeste. Eu vivo na Ericeira, na zona do Oeste fazíamos conferências todas as noites nos salões de bombeiros, nas paróquias, onde nos convidassem nós íamos. Tínhamos uma máquina de projeção, projetávamos um pequenino filme e depois íamos três ou quatro, cada um de sua área, um médico, eu jurista, uma rapariga que quisesse dar um testemunho. Enfim, foi uma coisa que nasceu da própria sociedade em 98, muito bonito, e que deu o resultado da vitória.
E quando se fala que as pessoas civicamente não têm nenhuma intervenção e não se mobilizam, está uma prova do contrário.
Aliás, lembro-me que essa mobilização se fez à porta da igreja. Num domingo, há uma amiga minha que me vem dizer: "Oh, Isilda, não se faz nada por causa do aborto." E eu disse: "Eu faço. Se vieres comigo, eu faço." É a primeira coisa que se tem que fazer, não é? É entregar-nos, não é? E, portanto, a partir de 98, esta questão do aborto, também muito aquilo que eu disse há pouco, eu tive a sorte na Universidade Católica de ter uma formação de direito muito, muito forte na área do direito natural, dos direitos humanos. E a questão do aborto, analisada nessa dimensão, mexe muito com as pessoas. Quer dizer, o direito não é um arbítrio. O direito tem que ser o respeito por uma determinada identidade. Porque senão é o poder, é o totalitarismo. É que eu tenho poder e, portanto, eu mato. Ou eu não tenho poder e sujeito-me a que outro decida da minha vida. E, portanto, esta questão última, na minha cabeça estava muito presente. Quer dizer, eu já era advogada há vários anos e, obviamente, não trabalhava em nada destas coisas, mas tinha esta questão muito presente e depois também a influência de João Paulo II, com todas as catequeses que ele fazia e com as informações que vinham de toda a Europa. Portanto, em 98 há aqui um clique para a intervenção cívica. E devo dizer que estas nossas palestras, tive a sorte que nesse ano o meu marido voltando um bocadinho atrás, foi para os Estados Unidos fazer um estágio durante 2 semanas. Portanto, eu não tinha a preocupação de que o marido não está em casa sozinho. A tal questão que a minha mãe me colocava.
Nunca deixar o marido em casa sozinho.
Quer dizer, de facto, Deus faz tudo bem feito. E, portanto, durante aquelas 2 semanas em que ele esteve nos Estados Unidos, tive mais, digamos, condições. Claro, tinha os filhos pequenos, pedi aos meus pais, às minhas irmãs, que ficassem com os miúdos. E de facto, aí nasce a minha intervenção cívica. Quer dizer, é mesmo pela causa primeira, que é a causa do direito à vida. Envolvi-me nas associações de pais das escolas onde os meus filhos estavam, que até aí nem tinha feito isso. Quando descobrimos esta dimensão mais pública, acabamos por descobrir também outras áreas de intervenção. Enfim, devo ao primeiro referendo esta minha intervenção pública, e que depois me leva à presidência da Federação Portuguesa pela Vida, com uma história muito engraçada que eu não resisto a contar se houver tempo. Eu fui eleita presidente da Federação Portuguesa pela Vida no dia em que o Papa João Paulo II morreu. A Federação tinha nascido quando eu estava no Parlamento, em 2002, e um bocadinho para dar visibilidade às associações que no terreno todos os dias trabalham na ajuda a mulheres e crianças em risco, não é? E, portanto, no país havia esta realidade de pessoas que diariamente trabalham para ajudar mulheres em risco. Mas a Federação não estava por bons caminhos e, portanto, fizemos em Coimbra uma reunião em que se decidiu que ou aparecia alguém para dirigir a Federação ou, de facto, acabava a Federação Portuguesa pela Vida. Então marcou-se o dia 4 de abril seguinte para as eleições. Enfim, foi a ideia do Rui Correia de Oliveira, que um dia, estando numa conferência na Católica, ao meu lado, disse: tu tens que ir para presidente da Federação, em voz baixa. E eu acatei o conselho de um amigo e disse que sim, preparei uma lista e a eleição estava marcada em Coimbra, no dia 4, sábado, de manhã, e na sexta-feira o Papa estava à morte. Quer dizer, o mundo estava suspenso sobre Roma, o que é que ia acontecer. E lá fui para a eleição. Quando vinha de Coimbra, parámos em Fátima para rezar. Vim com o Rui Correia de Oliveira no carro, já era noite. E quando saímos de Fátima, ligámos o rádio e à hora disse-nos de Roma que o Papa tinha acabado de morrer. E eu disse: bonito, acabei de assumir esta responsabilidade e vai-se embora. E pronto, de facto, é assim uma coincidência.
E sentiu nesses momentos também a força da oração?
Muito. Quer dizer, nada disto se faz sem a oração do próprio e de outros amigos. Quer dizer, percebe-se que somos levados ao colo pela oração. Este movimento pela vida, que desde 98 nunca mais parou, é um movimento que não é só de católicos, nem é só de cristãos, mas nós católicos temos esta consciência de que estamos sustentados por uma coisa que não nos pertence e acompanhados pela oração de todos. Pelo país inteiro, me é dito, eu rezo por si.
Deve ser reconfortante.
É muito reconfortante. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer que este tempo que estamos a viver é um tempo de grande dificuldade e, portanto, é preciso estar sustentado. Quer dizer, é preciso não ser um Atlas. O Atlas carregava o mundo nas costas. Eu costumo dizer que gosto mais de olhar para a Nossa Senhora, que traz o mundo na barriga, não é? E, portanto, este abraço à vida, este abraço, só se faz com Cristo, não se faz carregando o mundo às costas. Para mim, o encontro com Cristo é um encontro de profunda liberdade. Só existe liberdade neste encontro com Cristo. E nesta medida há uma abertura que é muito grande. Quer dizer, é só preciso estarmos certos de qual é o caminho. Depois o resto, o resultado, cabe outro.
E como presidente da Federação Portuguesa pela Vida, há seguramente coisas que a preocupam muito na sociedade portuguesa hoje. Esta ideia deste ano santo da misericórdia que o Papa nos apontou, será também uma forma de nos mostrar que há um caminho que temos de procurar e de encontrar?
Como eu disse, há de facto uma dificuldade na sociedade em perceber qual é o caminho para a educação dos nossos filhos, para a forma como vivemos, para os valores que pomos ou não nas nossas decisões. E eu penso que há uma grande confusão em todos nós. Eu não estou alheia a essa circunstância. Mas aquilo que lhe posso dizer é que na minha vida profissional acabo por perceber as consequências concretas de determinadas formas de pensar, de agir, de legislar, que foram introduzidas, nomeadamente nos últimos anos, e que destroem vidas humanas em concreto. Tornam aquelas vidas muito infelizes, tornam aquelas vidas encharcadas em medicação. Há como que uma doença silenciosa que mina a nossa sociedade e que se vê concretamente num escritório que trata das questões de família, como é o meu. Quantas vezes recebo no meu escritório pessoas profundamente arrastadas por circunstâncias de vida difíceis, onde, e posso dizê-lo aqui, a certa altura digo, olha, isso está tudo mal. O senhor ou a senhora está a pensar assim, mas isto está mal. Olhe para isto, olhe para aquilo. Quer dizer, há aqui um construir de vida que as pessoas fazem a partir de informações dos média, da mentalidade dominante, que as destrói e depois descobrem que há outra forma de pensar. Quantas vezes há pessoas que se vão para divorciar e saem dali a dizer-me, ó doutora, eu vou muito mais feliz e o meu casamento vale mais do que aquilo que eu vinha a pensar. Olha, eu dou-lhe notícias dentro de um mês e depois telefonam-me a dizer, olha, eu estou a tentar, isto é difícil. Claro que todas as coisas têm que ser vistas com este grau de dificuldade. Mas nem sempre a dificuldade imediata é a mais difícil. Uma vez um colega, enfim, isto é uma brincadeira, dizia, pois, mas assim perdes dinheiro porque não fazes um divórcio. Isto é um disparate completo, isto é mesmo uma piada. Quer dizer, a nossa missão de advogados é de ajudar as pessoas. Quer dizer, o advogado é aquele que vai ajudar a pessoa, não é aquele que vai para o processo. E, portanto, os processos só têm interesse enquanto forem os meios para a ajuda das pessoas. E ponto.
E o que ganha a sociedade com isso?
Exato.
Eu sei que assume a título particular, muitas vezes como advogada, casos muito complicados, aliás, quando a contactamos...
Alguns são públicos.
Para esta entrevista estava justamente a tratar disso. Como é que esses casos lhe chegam às mãos?
Às vezes até a comunicação social, os próprios jornalistas me telefonam a dizer, temos aqui uma funcionária cujo irmão tem um problema, ou a irmã tem um problema assim e assim, o que é que a doutora acha e tal? Eu digo, oh. E depois digo, olha, mande-o cá vir ter comigo. E pronto, aí acaba por estar naquele trabalho pela pessoa que tem à frente, não está pelo dinheiro que vai ou não vai ganhar, e portanto... empenha-se nesse trabalho dessa forma.
Mas deve ser extraordinário sentir, por exemplo, há pouco estava a dar-nos esse exemplo, pessoas que depois não seguem com o divórcio para a frente.
Ah, sim,
isso
sim.
Depois tem um peso, uma dimensão na vida, não só do casal, como de toda
verdade.
A família, não é? Para si isso deve ser algo, deve ser muito melhor do que um cheque qualquer, não é?
E é assim, e é certeza de que vale a pena continuar neste caminho. Esse caso que eu comentei há pouco antes de entrar aqui, não é? É engraçado porque meu filho mais novo estava na natação e um dia o cartão não passava nas máquinas de entrada e eu raramente ia com ele à natação e a mãe de um outro amigo dividíamos isso e a certa altura o cartão não passava e foi preciso ir chamar a menina que estava na secretaria, porque já estava tudo fechado àquela hora, e ela olha para o cartão e olha para mim e diz-me, a senhora é a doutora Isilda Pegado? E eu disse, sou. E ela diz-me, eu e os meus dois irmãos devemos-lhe assim a felicidade da nossa família, porque há 15 anos que os nossos pais estiveram para se divorciar e não se divorciaram porque foram ter consigo. E isto marca uma pessoa, percebe? E lembro-me que esta mulher, é engraçado, tinha ido ter comigo numa quinta-feira santa. E eu à quinta-feira, em geral, não costumo trabalhar. Já é Páscoa, quer dizer. Mas naquela quinta-feira de manhã, eu tinha ido ao escritório e aparece aquela senhora que se queria divorciar, E lembro-me das conversas, e durante um ano, ela e o marido foram ao meu escritório, porque havia um problema de saúde que eu acompanhei, mas depois aquilo, eles deixaram de aparecer e, portanto, nunca mais me preocupei. 15 anos depois, a filha diz-me isto.
Parece que Deus tem formas muito interessantes de fazer a sua intervenção no mundo, não é?
Há alguns, eu costumo dizer, são os reboçados de Nosso Senhor. A vida é tão, tão difícil que de vez em quando temos um reboçado que nos é dado mesmo por Nosso Senhor.
Neste ano de misericórdia, Papa Francisco tem-nos pedido repetidamente para reagirmos contra a indiferença, ou seja, para sermos homens e mulheres de coração, segundo o Evangelho. Às vezes passa por isto, por usarmos os nossos talentos e competências para ajudar o próximo. Filho de um juiz, Tomás Moros foi escritor, diplomata, advogado e um dos grandes humanistas do Renascimento. Homem culto, com um grande sentido de humor, destacou-se também como parlamentar no reino de Henrique VIII. Católico, recusou-se a renegar os seus princípios para satisfazer o rei e foi decapitado por isso. É já há alguns anos o santo padroeiro dos políticos. Nada, dizia ele, é imutável, a não ser os direitos inerentes e inalteráveis do homem. E ele diz isso no século XV, diz ele de Pegaso, muito antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E afirma que há direitos inerentes ao homem que ninguém pode negar ou sacrificar. Provavelmente isto cai que nem uma bomba nos dias de hoje.
Essa história, deixa-me dizer, essa história nasce com o filho do carpinteiro, não é? Que não sabia filosofia nem direito, ou sabia tudo. E que diz que todos os homens são iguais em dignidade. E é a partir daí que nasce a história dos direitos humanos. É uma história que, ao longo destes 20 séculos, tem pedras no caminho, tem circunstâncias que nos envergonham, mas eu penso que é a história que vamos continuar a tecer e que marca a nossa civilização e que faz a distinção entre esta civilização europeia, ocidental, que não é só a Europa, evidentemente, mas outros tipos de cultura que não têm a mesma raiz que nós. E, portanto, eu acho que é uma mais-valia partirmos sempre desta circunstância. Saber de onde é que vem esta questão dos direitos humanos. Porque é que, e o primeiro direito humano é o direito à igual dignidade de todos os seres humanos. Portanto, ninguém é mais do que outro, ninguém tem mais poder do que outro. E é a partir daí que se constrói esta preocupação social, este olhar humano para aquele que está ao meu lado, este respeito por todas as circunstâncias da vida, e que São Tomás Moro também defendeu na vida pública, e que hoje continua a existir no nosso meio muitos que dão a vida por isto, muitos, por toda a Europa, por todo o mundo, há milhares e milhares de associações e milhões de pessoas que lutam pelos direitos humanos, pelos verdadeiros direitos humanos. E portanto, é de facto maravilhoso, por exemplo, encontrarmos em Paris para o primeiro encontro europeu de associações de defesa da vida e da família, que aconteceu em janeiro passado, e onde percebemos que pessoas de todos os quadrantes, desde o ministro espanhol, ministro da Saúde espanhol, que tinha uma carreira brilhante à sua frente, e que quando o governo espanhol lhe tira o tapete, que era a lei do aborto que ia ser refogada, ele se demite, entrega por completo a sua vida, e que ali em Paris nos dizia: valeu a pena, valeu, não teria valido a pena se não tivesse feito. Não teria valido a pena toda a minha carreira política se eu não chegasse ali e não tivesse apresentado a minha demissão. E, portanto, isto é uma história de dor, de sofrimento, de entrega total a Cristo, de entrega total ao outro. Este homem está profundamente convencido...
Vai contra os cânones todos os dias de
todos,
hoje.
Quer dizer, um indivíduo sucesso. Que chega aos 60 anos e chega ao lugar de ministro, como todos imaginam, tem uma carreira política brilhante, e perante o recuo na lei do aborto, que é feita por ordem do seu primeiro-ministro, ele apresenta a demissão e entrega a carreira política, quer dizer, ou não. Deus saberá o que é que ainda o espera. Mas a alegria com que ele nos dizia isto é de facto também a compreensão de que Cristo há 2000 anos veio ao mundo por isto, quer dizer, veio ao mundo por esta verdade, por este amor imenso ao homem, que hoje se traduz naquele ministro que apresenta a sua demissão.
Como jurista já enfrentou muitos desafios, seguramente, mas também é mãe. E este
verdade.
É um desafio que lhe deve ter trazido muito.
É o maior desafio da vida.
Né?
É o maior desafio da vida.
O que de melhor aprendeu com a experiência da maternidade?
A experiência da maternidade quer dizer, vai desde o momento em que na nossa cabeça salta a ideia: estarei grávida? Porque é que estou cansada? Até à altura em que os nossos filhos têm 30 anos e lhe pergunto: o que é que jantaste hoje? Portanto, é um todo, é a educação, obviamente, que coisa é, como é que eu eduquei os meus filhos, não é? Eu e o pai, evidentemente, porque a educação dos nossos filhos só é plenamente conseguida no nosso sentido. Ninguém sabe o resultado da educação de uma criança, não é? mas neste sentido fiz tudo, fiz aquilo que devia, é a dúvida até o dia em que morremos, com certeza. E nunca fizemos tudo, nem nunca fizemos aquilo que devíamos, portanto fazemos aquilo que somos capazes de fazer naquele momento. Mas quer dizer, acima de tudo é esta consciência das dificuldades. Eu tenho 4 filhos e os 2 primeiros foram muito próximos, têm um ano e um mês de diferença. E o meu marido é médico e na altura fazia muitos bancos e portanto depois de uma, especialmente ao fim de semana, aquela altura em que a pessoa, depois de uma semana de trabalho e o Eduardo fora, aqueles fins de semana de banco com 2 miúdos, um de 3, outro de 4, a casa para preparar para a próxima semana, foram momentos de grande dificuldade. Eu vivi sempre próximo do meu sogro e ao sábado e ao domingo ia sempre almoçar à casa dele e muitas vezes neste meu suor de andar atrás de um e de outro, aquelas cenas de mãe, ele dizia com frequência: "Oh, Isilda, o que é fácil não presta." E portanto era assim uma sabedoria. Acho que isto é um provérbio popular no Oriente. O meu sogro nasceu na Índia e portanto este olhar para a família como o sítio onde eu me entrego totalmente, mas também aquilo que me compensa plenamente, quer dizer, não há outra forma de experimentar o amor, e o amor é Deus, ou melhor, há várias formas de experimentar o amor, mas esta forma que eu encontrei na minha família é de facto, enfim, não há palavras para explicar, é assim uma coisa muito grande, muito bonita e muito, muito dentro de cada um de nós.
E mãe é sempre mãe, a minha mãe ainda implica ontem, com as minhas t-shirts e camisas.
Exato. Ainda ontem reparava que estava em casa com os 2 mais novos. Enfim, chegando a casa, mudar de roupa, quando desci, diz-me o mais novo: "Oh mãe, o Tomás foi comprar caracóis para comermos antes do jogo de Portugal." "Ai, que bom," disse eu, porque o pai vinha mais tarde e o pai não gosta de caracóis. E sentámos-nos ali à mesa, os 3 a comer caracóis, com uma cerveja à frente, e cada um bebia um golo de cerveja da mesma garrafa. E eu, para mim, a coisa melhor daquilo tudo era estarmos os 3 a bebermos da mesma garrafa. Percebe? Esta quase intimidade, esta partilha que a gente faz com os filhos é uma coisa única, de facto, na nossa vida. Não há maneira de... É a comunhão total com Cristo, não é?
A Isilda é dama da Real Ordem de Santa Isabel. Que importância ou que significado tem para si pertencer a esta ordem? É um exemplo, uma inspiração para si, a Rainha Santa?
É uma responsabilidade, em primeiro lugar. E a Rainha Santa é uma rainha maravilhosa, não é? É uma mulher da Idade Média, que era ótima administradora de bens, era uma diplomata de primeira espécie, era uma política sábia, e vale a pena ler as diferentes biografias que existem da Rainha Santa, e depois era uma mulher santa, quer dizer, era uma mulher com uma atenção ao outro, com uma responsabilidade perante a sociedade que obviamente nos deve inspirar e nos deve deve ser posta à nossa frente mesmo. É muito engraçado porque nós temos a ideia de que a emancipação da mulher é uma coisa do século XX, não é? Quando é totalmente mentira. Quer dizer, nós olhamos para estas mulheres da Idade Média e se pensarmos um bocadinho naquilo que nos foi dito na história, vemos que há uma mentira ou há uma meia-verdade que nos é dita. Porque se olharmos para estes tempos em que os homens estavam muito tempo fora de casa, porque iam para a guerra, porque iam para... quem é que educava os filhos? Quem é que definia como é que se administravam as terras? Onde é que se gastava o dinheiro? O que é que se produzia? Quem é que fazia a economia? Eram as mulheres. Quer dizer, esta ideia que nos vem um bocadinho depois da Revolução Francesa, quer dizer, o estatuto de minoridade da mulher só aparece depois dos códigos napoleónicos, portanto é uma coisa da era moderna. É evidente que durante a Idade Média não há um estatuto da mulher definido pela lei. Não há, porque não era preciso, quer dizer, a coisa saía naturalmente. E depois aparecem-nos, de facto, mulheres como a Rainha Santa, que tem todas as dimensões de mulher, uma esposa fabulosa. Enfim, é tudo aquilo que se pode pedir, está na Rainha Santa Isabel.
A distância mais longa, dizia Thomas Morris, é a distância que vai da cabeça ao coração, é uma distância que somos chamados a vencer agora mais do que nunca no ano da misericórdia. É exemplo da Rainha Santa, um desafio que Isilda Pegado também tem assumido ao longo dos anos. Quero agradecer-lhe muito por ter estado connosco aqui esta manhã.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Um bom dia e um bom domingo. O cristianismo também é cultura. E esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere o disco Cantigas de Santa Maria, que nos transporta numa longa viagem de 1000 anos até o coração do reino de Afonso X, rei de Leão e Castela. É o rei das três religiões, a quem se deve a extraordinária coleção das Cantigas de Santa Maria, em língua galaico-portuguesa, com mais de 400 poemas de louvor à Virgem. Tem 19 faixas, o disco Cantigas de Santa Maria já está disponível em Portugal. É uma boa sugestão musical também para quem gosta de experiências novas em tempo de férias. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia, um bom domingo.